Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Bem-vindo a mais um programa, bem-vindo às informações do agronegócio. Esse é o seu programa diário, né, para nós falarmos do agronegócio. Eu espero que você goste, espero que você curta bastante o programa de hoje, porque nós vamos falar a respeito de um evento sensacional que vai acontecer amanhã, que é o 24º Workshop de Agricultura do Centro Tecnológico Comigo. É sempre um grande evento, gente. Já nos preparativos aí para o plantio, né, que tá, já estará liberado aí, salvo engano, a partir do dia 25 de setembro. É isso mesmo. Parece-me que a partir do dia 25 de setembro está liberado. Se as chuvas já começarem e tal, tem gente que nem espera, né? Já planta no pó logo, torcendo, rezando para a chuva chegar. E tem o pessoal também da agricultura irrigada, né? Que já fica liberado para plantar. Então é isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas essas informações aqui para vocês.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quarta-feira, minha queridíssima Ediele Costa, que é especialista na área de comercialização de imóveis rurais, vem trazer exatamente esse tema para vocês, dicas importantes, dicas relevantes sobre negociação rural.
No ar, Negociação Rural, com Etienne Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá pessoal, eu sou Etienne Costa, corretora, especialista em comercialização de imóveis rurais. E hoje quero te ajudar a entender uma dúvida muito comum. Como escolher entre um imóvel rural para produção e para lazer? A primeira pergunta que você deve fazer é: qual o seu objetivo com a terra? Se a ideia é gerar renda com agricultura, pecuária ou outro tipo de atividade produtiva. O ideal, nesse caso, é buscar uma área com bom solo, acesso à água, topografia adequada, mais plana, e observar também a logística, tá? Para favorecer o escoamento. Esse tipo de imóvel exige uma análise mais técnica, planejamento e investimento em infraestrutura. Agora, se o foco é lazer e descanso, a escolha é diferente. Nesse caso, o mais importante é a localização e acesso facilitado, também segurança e um ambiente agradável, com paisagem bonita, com sombra, com água, e um local de sossego. Tem gente que quer unir as duas coisas, e isso também é possível. Mas é importante equilibrar bem o uso da terra e entender que cada tipo de propriedade tem um perfil de manejo e de investimento diferente. O mais importante é não comprar por impulso. Pense no que você quer hoje e também no que deseja para os próximos anos. Se você gostou dessa dica, então me siga nas minhas redes sociais, @EdieneCostaCorretora. Lá eu tenho muito mais dicas de negociação de terras rurais para você. Até a próxima quarta-feira!
Ediele, abraço para você, até a próxima quarta-feira. Doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, com o advogado Doutor Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia a você e a todos os amigos ouvintes aqui do programa Morada no Campo. Durante esse mês, falamos sobre o seguro agrícola, uma matéria muito importante e bastante debatida no meio rural. Produtor rural, caso você tenha contratado o seguro rural e suspeita que poderá ter alguma perda, deverá ficar atento para garantir o seu eventual direito à indenização. Hoje vamos trazer aqui para vocês alguns cuidados básicos que todo segurado deve tomar para garantir o direito ao recebimento da indenização prevista na apólice contratual. Primeiro, Não esqueça de informar a seguradora sobre o início da colheita e aguarde a sua autorização. É um cuidado simples que pode evitar muita dor de cabeça. Embora alguns casos essa comunicação seja desnecessária, a recomendação é sempre dar ciência à seguradora. Segundo, tome cuidado ao assinar os laudos de vistoria. Confirme todos os dados e principalmente as informações adicionais descritas pelo vistoriador. Se tem alguma coisa que você não concorda, escreva de próprio punho com sua letra no laudo. Não concordo com. Informo ainda a ocorrência ou existência de. E outra, guarde sempre a sua via do laudo. Terceiro, se a previsão é de perdas, produza laudos agronômicos com seus consultores antes da colheita. Faça fotos, peça para o engenheiro agrônomo que lhe acompanhou descrever o evento danoso em um laudo particular para confirmar a sua pretensão. Quarto, guarde sempre que possível os recibos, romaneios, notas fiscais de transporte de produção, assim como notas fiscais dos insumos agrícolas aplicados na lavoura e, se possível, faça comprovação dessa aplicação. Atenção! Uma boa opção, bastante útil para quem tem certeza de perdas, é a realização de uma ação judicial de produção antecipada de provas, antes ou durante a colheita. Para isso, consulte seu advogado sobre a possibilidade e utilidade desse mecanismo no seu caso concreto. E na dúvida, sempre busque o auxílio do seu consultor jurídico de confiança. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Minha amiga, aquele abração para você também. Até a próxima quarta-feira. Eu já vou para o intervalo comercial, gente. Mas é coisa muito rápida e eu volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Diego Tolentino, que é pesquisador do CTC. CTC é o Centro Tecnológico Comigo. E nós vamos falar a respeito do 24º Workshop de Agricultura do CTC, que acontece em Rio Verde amanhã. Ele vai trazer todos os detalhes desse grande evento, que já traz aí uma preparação para o plantio, que acontece a partir do mês de setembro. Diego, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Tudo bem? E você, como é que está? Tudo certo?
Excelente. Você sumiu de mim. O que, é que você está fazendo da vida? Que você está desaparecido.
Olha, estamos aí, né? Na correria do dia a dia e na correria também do hobby, né? De maratonas.
Virou maratonista, né? Já ganhou medalha?
É, assim, nessas provas a medalha sempre é garantida, né? Só de você participar. Agora o troféu, né? É, o troféu que aí é para os mais profissionais, aí já é mais difícil, né? Mas eu ganhar a medalha de participação já está valendo, né?
Cara, é muito bom mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. É sempre bom de ter um esporte para descarregar as energias, né? Sim. Diego, como é que está o trabalho do CTC?
É, agora a gente está naquela fase, né, de fechamento dos artigos para publicar no anuário e preparando as apresentações para o workshop, né, finalizando, que vai ser amanhã, e já pensando também, né, toda aquela programação para iniciar as próximas pesquisas da próxima safra, inclusive já está quase chegando aí o início do plantio, né, como você mencionou, e aí a nossa rotina é essa. Aí agora, depois do workshop, a gente sai do escritório, vai para o campo, fica a temporada lá no campo, colhendo seus tazos, depois, final da safrinha, volta para o escritório para sumarizar isso tudo, para ser divulgado novamente. É o ciclo nosso, né, de pesquisa.
O ano todo vocês têm pesquisas acontecendo lá no CTC?
Isso, a gente costuma mencionar que é o mesmo espaço físico onde ocorre a feira, né? A feira ocorre, a Tecno Show, uma vez por ano, mas durante o ano todo a gente tem as pesquisas em campo. A parte se concentra ali nessa época da safrinha, mas também tem a parte de pecuária, que tem a parte de confinamento, a parte de pastagem perene, que está rodando o ano todo. Então, assim, a parte agrícola, né, são poucos meses ali dentro da safra que não tem nada no campo, mas paralelamente a gente está processando todos esses dados no escritório, e a parte de pecuária e floricultura fica os 365 dias no ano rodando algum tipo de experimento.
O que é mais difícil, plantar e acompanhar ou processar?
É assim, cada um tem seus desafios, né? A gente costuma até brincar entre a gente aqui que chega um momento, né, no final da parte do campo, você já está começando a ficar um pouco cansado daquela rotina. Aí depois você vai para o escritório e da rotina você fica ali empolgado, mas no final da rotina também de processar os dados você começa a ficar cansado daquilo, e é bom que já vem de novo a parte do campo. Então essa troca, né, de campo e escritório é bom para a gente, não, entre aspas, ficar ali cansado da atividade. Esse revezamento é muito interessante, né, nesse ponto de vista.
Eu acho que, assim, as pessoas às vezes não têm muita noção do que é ser um pesquisador. Fala por mim, né? Assim, vira e mexe, eu estou entrevistando pesquisadores e eu gosto de fazer essa pergunta. O que precisa para ser um pesquisador? Quais são os requisitos?
É, assim, na verdade, o requisito do pesquisador em si aqui do CTC é a cooperativa prezou por contratar sempre doutores na área. Então, assim, a gente passa pela graduação, mestrado, doutorado. Se a gente for juntar todo esse período acadêmico, dá em torno aí de, normalmente, né, são 11 anos dentro da academia, sendo esses 2 anos de mestrado e mais 4 de doutorado. Então, esses últimos 6 anos é um pouco mais direcionado naquela parte de experimentação agrícola, de experimento científico, com rigor científico, para fazer as análises corretamente, para a gente interpretar os dados e publicar, né, seja o artigo no anuário, seja o artigo de uma revista, do periódico, que tem uma capilaridade no mundo acadêmico, científico, mais ampla. Mas, enfim, a gente passa por um processo de preparação para a gente ter uma pesquisa conduzida com maior rigor científico e estatístico, para a gente ter uma confiança naqueles dados. Um pesquisador em si, né, ele precisa dessa preparação, dessa parte científica, para a gente ter ali talvez um senso crítico na hora de avaliar, seja na hora de coletar os dados ou até mesmo na hora de interpretar aquele resultado que a estatística gera para a gente.
Qual é a área de estudo do Dr. Diego Tolentino?
Isso aí, no meu caso, né, eu fiz a agronomia, depois eu fiz mestrado, doutorado na área de fitotecnia, só que com a área de concentração em entomologia. Então, durante o mestrado, doutorado, eu sempre trabalhei com insetos e inseticida. Ah, então, até por isso, depois, quando eu fui contratado aqui, já faz 7 anos que eu assumi essa vaga aqui na área de entomologia, então na área do estudo de insetos, inseticidas, químicos, biológicos, manejo integrado de pragas, é a minha atuação, desde a formação durante a pós-graduação e experiência depois na cooperativa.
Como é que tem sido ultimamente? O produtor rural tem enfrentado muitos desafios nessa área do controle de pragas, no controle dos insetos, ou não? Está um pouco mais tranquilo?
É, assim, a gente é meio de altos e baixos, né? Tem algumas épocas que a gente tem surto de mosca branca, como falar, sendo mais da área que a gente está mais próximo, que é soja, milho e sorgo. Surto de mosca branca, que às vezes tira para a produtividade do produtor, perde o time de aplicação. Às vezes tem um ano que tem mais pressão de percevejo. Tem anos que tem maior pressão de lagarta, então se o produtor não tomar cuidado, principalmente falando da Spodoptera, vai ter ali acometido as vagens que são direto, o produto, né, direto, né, na soja. Só que a grande vertente da vez tem sido a cigarrinha do milho, né? Passando, ela ou é mais ou é menos problemática, mas ela sempre é um destaque. Tem anos que a gente vai perder mais, tem anos que a gente vai perder menos, mas sempre a gente está perdendo, porque é um inseto de muito difícil controle, por conta da sua migração, e a principal consequência é que ela é uma vetora de doenças. Na verdade, o grande problema que vai causar perda de produtividade é a doença que ela transmite, só que a doença a gente não tem como a gente combater depois que ela já está na planta. Então, o que a gente tem tentado é combater o inseto que transmite a doença. E esse inseto é de muito difícil controle, e por isso que a gente tem essa grande dificuldade nos últimos anos. E também falando sobre o pulgão no sorgo, né, a gente teve uma fase lá para os anos 2021, que a gente não tinha muitas informações, era uma praga nova, né, no sorgo. A gente teve essa grande problemática. Hoje em dia a gente já consegue trabalhar melhor, com menos perdas, já entendeu mais ou menos como que esse tá de aplicação e os produtos que tem efeito. Então, as pragas é basicamente meio de ciclos, né? Assim, tem épocas que tem mais problemas, tem épocas que tem menos, com exceção da cigarrinha, que tem sido um grande problema durante vários anos aí na nossa região.
Quais são as implicações do clima, Diego, nas questões dos insetos?
A gente fala assim que, de forma geral, quando a gente tem altas temperaturas, os insetos são beneficiados, porque o metabolismo, né, ele fica mais acelerado, ele completa o ciclo em menos dias. Então, ele vai gastar um tempo menor para vir uma próxima geração. Então, dentro daquele período da safra, vão ter mais gerações, mais insetos. Isso é uma tendência de forma geral. Quanto maior a temperatura, maior problemas com pragas a gente pode ter. E agora, quando a gente tem períodos de estiagem, veranicos, também são beneficiados. Porque, ao contrário disso, quando a gente tem chuvas regulares, a chuva em si é um dificultador da multiplicação, do aumento populacional das pragas, por vários motivos. O primeiro é o próprio impacto, né, das gotas ali em cima de ovos, de insetos pequenos, acaba por dificultar nele ali o acesso e a sobrevivência dele. E outro é que gera um ambiente, um microclima ali, propício para os, principalmente, fungos, né, que são entomopatógenos e são inimigos naturais que vão causar doença nos insetos. Então, a gente tem essas duas vertentes. Quando a gente tem, então, uma alta temperatura com períodos maiores de estiagem, então, esses insetos são beneficiados. Se a gente tem uma condição de uma temperatura um pouco mais amena, com chuvas regulares, os insetos, eles são prejudicados. Também, nesse caso, a gente pode ter uma ocorrência menor.
Diego, amanhã acontece o 24º Workshop de Agricultura do CTC. Cara, 24 workshops já é um número bastante grande, né? E vocês preparam todo um trabalho para ser entregue ao produtor. Nos conte um pouco desse workshop, como é que ele funciona e como é que é essa entrega para os produtores.
Desde quando foi criado, né, o CTC, né, a cooperativa teve uma visão de trazer um centro de pesquisa que, local, né, com resultados da região, que servisse, porque a gente sabe que, dependendo da região, por conta, inclusive, igual a gente comentou, do clima, né, da população de insetos, ou então população de fungos que causam doenças, ou então populações de plantas daninhas da região, esse manejo é diferenciado de região para região. Então, a cooperativa teve essa iniciativa de ter um centro de pesquisa com resultados gerados dentro da região de atuação dela e direcionar também para os cooperados. E desde então, ela vem contribuindo no sentido de fornecer esses resultados não só para o cooperado, porque assim, a gente tem internamente os treinamentos, né, nossos aqui dos pesquisadores com os engenheiros agrônomos que vão levar essas informações com muito mais detalhes, muito mais minuciosos, lá na linha de frente com os cooperados, mas paralelamente a cooperativa também tem esse papel social de levar os principais resultados do momento que tem maior impacto, que vão contribuir não só com o cooperado, mas com os produtores, com todo o agro da região que tiver interesse em comparecer. Esses resultados vão ser divulgados, seja nas palestras, como posteriormente também nos anuários, em forma de artigos técnicos. Então, desde da criação do CPC, o intuito da cooperativa foi trazer essa contribuição. É claro que tem um interesse interno também de treinamento, mas também esse papel social de divulgar para a sociedade, né, contribuir dessa forma. Então, desde então, a gente vem fazendo dessa forma. Então, aqueles resultados que a gente colhe, né, durante o ano todo, como a gente comentou no início, a gente seleciona os melhores, os mais importantes, para levar pro, porque é claro que a gente não dá tempo de levar tudo, né? Esse seria o ideal, mas a gente seleciona os melhores, os mais importantes, para levar no workshop, para publicar nos anuários. E, inclusive, é um momento que os participantes têm a opção de interagir, fazer perguntas com os pesquisadores, tirar as dúvidas ali. Então, é um momento de troca ali de informações muito interessante que ocorre todos os anos. Até lembrando que a gente tem, geralmente, no final de agosto, o workshop de agricultura e em novembro tem o de pecuária, que é mais voltado para as outras pesquisas direcionadas para a produção animal, produção de forragens.
Diego, vamos fazer uma pausa aqui para os comerciais. Já já a gente volta com a programação completa aí do workshop.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
Estamos falando hoje a respeito do 24º Workshop de Agricultura do Centro Tecnológico Comigo, e eu estou entrevistando o doutor Diego Tolentino, que é pesquisador lá do CTC. Esse anuário, ele ainda é impresso ou ele é só digital?
Atualmente, Divino Ronaldo, a cooperativa teve a filosofia de deixar ele só digital, em vista de reduzir, né, a produção de papel, enfim, mas ele fica disponível também no site da cooperativa, é todo digital, tem as versões dos últimos 10 anos, se eu não me engano, todas de formato digital dentro do site da cooperativa, seja de agricultura, de pecuária, ele é disponibilizado todos os anos.
O que é uma excelente decisão, né? Porque economiza dinheiro, economiza papel, é bom para o meio ambiente. Isso. E está lá de forma digitalizada. Hoje todo mundo tem acesso à internet, então acaba facilitando, né, Diego?
Isso, é muito fácil, né? Só fazer o download e, assim, porventura, algum interessado que queira ele na forma impressa, né? É fácil também. Hoje em dia a pessoa leva uma gráfica e imprimir. Às vezes a pessoa tem assim, essa preferência, né? Também.
É, tem gente que gosta.
Dá para contornar, né?
Exatamente. Vamos falar um pouco da programação, que é bem interessante. Eu gosto muito de ressaltar as palestras, falar dos pesquisadores, porque aí a gente tem uma noção exatamente de cada assunto que vai ser tratado e de cada profissional que vai falar desses assuntos. A programação, ela conta com a participação de especialistas, que são todos muito renomados, né? Pesquisadores do Centro Tecnológico Comigo, que são pessoas preparadíssimas, assim como o Diego, todos eles são muito preparados e também tem profissionais de outras instituições que vão abordar esses temas muito essenciais para a próxima safra. A primeira que nós vamos trazer aqui é a Marcela Fernandes Marini, que é analista sênior do Rabobank Brasil, que vai abrir a jornada com um panorama do mercado de grãos no Brasil. O que você pode trazer para a gente, Diego, de informações da Marcela e também desse panorama do mercado de grãos que ela vai trazer?
Na verdade, o pessoal da própria área de comercialização de grãos da cooperativa lá interna sugeriu esse nome, né, por conta desse tema, né? Assim, todos os anos é um tema importante, né? Falar sobre o mercado, as perspectivas. E agora também com esse cenário global dessas taxações, né? O produtor às vezes fica meio sem saber para que rumo isso vai tomar. Então, assim, para a gente ter uma ideia, expectativa de como está esse cenário da comercialização de grãos em vista do global, né? O que pode acontecer, o que a gente pode esperar, e refletindo no Brasil, no produtor brasileiro, produtor aqui da região, de Rio Verde, enfim. é como ele conseguir ter uma... na verdade, ela vai trazer uma análise crítica, né, desse cenário, de como o produtor pode tentar se blindar dos possíveis prejuízos, né? Ah, chegou em tal valor, tem que prender um pouco da produção, já deixar comercializado, assim, eu não entendo muito bem, mas a ideia é ele tentar se blindar dos possíveis prejuízos. Ah, chegou em tal valor, com essa expectativa já garante uma parte da produção, outra parte não, vamos esperar. Eu acho que ela vai trazer esse panorama de quais são as perspectivas e como a gente traçar alguma estratégia para conseguir conviver com isso, né?
Hoje em dia não basta saber produzir. Nós sabemos que o nosso produtor, ele é extremamente competente em termos de produtividade, né? Mas o mercado, ele fala mais alto, ele é soberano. Então tem que produzir muito bem, mas tem que comercializar muito bem também para que se possa ter os resultados, né? E a Marcela, para ser analista sênior do Rabobank Brasil, com certeza ela tem muita informação de qualidade para ser passada para o nosso produtor rural. Depois tem o Leonardo Fernandes Sarquis, que é colega seu lá do CTC, né, pesquisador do CTC, e ele vai trazer orientações sobre como planejar a correção e adubação da próxima safra. Você pode nos adiantar um pouquinho a respeito?
Isso, o Leonardo Sarquis, né, é o pesquisador do CTC na área de fertilidade, solos e fertilizantes. Então ele tem trabalhado com os calcários, né, tipos de calcários, doses de calcários, tipos de tecnologias empregadas em fertilizantes, seja a adubação de cobertura, né, ureia protegida, os fertilizantes de liberação lenta, até com diferentes tecnologias em micronutrientes, sobre também liberação, sobre formulações, sobre a composição da matéria-prima, né, daquele adubo em vista de micronutriente, o que isso vai interferir no processo de liberação, de residual. Então ele tem trabalhado nessas linhas, então ele vai trazer aí um panorama de como fazer esse planejamento desde o calcário, escolha do calcário, escolha da dose e planejamento dessa adubação, pensando inclusive no sistema, né, na soja, no milho ou sorgo, ou se for integração, se for uma forrageira, pensando nesse sistema.
O que é extremamente importante, porque a gente sabe que o solo, hoje, ele tem uma relevância muito grande, né, Gil?
Isso aí, é o que a gente costuma falar, né, que como todos os agrônomos, né, que a produtividade ela vai começar no solo, né, então o que tem ali disponível é o que a planta vai utilizar para produzir ali da... para cima do solo, e ali depois entram as outras áreas, né, como por exemplo a da fitossanidade que eu atuo, né, para tentar proteger aquela produção que ela tem aquele potencial que inclusive vai estar lá no solo. Então vai começar tudo ali no solo, então a gente tem que ter já a partir de um ponto com o objetivo já de uma alta produtividade dali, e depois a gente vem pensando nas outras áreas para proteger essa produção.
Depois, Amanda Magalhães Bueno, que também é pesquisadora do CTC, colega lá do Diego, ela vai trazer o tema micro-organismos aliados estratégicos na nutrição e na fisiologia da soja e do milho. Cara, tudo interligado com a biologia e com a biologia do solo, né, Diego?
Isso, a Amanda é pesquisadora na área de fisiologia e nutrição, então ela trabalha muito aquela questão dos micronutrientes e também dos micro-organismos. No caso da palestra dela de amanhã, ela vai trazer a temática dos micro-organismos, né? Com essa vertente da nova de bioinsumos, seja aplicação de micro-organismos no sistema reticular, ali no sulco ou então na semente, e até também aquela aplicação em parte aérea de alguns micro-organismos que a gente tem... várias opções, várias disponibilidades aí, seja nessas duas vias de aplicação, que vão promover a indução de resistência, até a indução de resistência a estresses hídricos, estresses térmicos. Então, como que esses micro-organismos vão ser aliados nessas estratégias de nutrição? Em determinado, às vezes a planta passou por um estresse hídrico, compensa aplicar esse micro-organismo que ele vai ajudar a produção de fitormônios que vai recuperar essa planta, ou nessa situação já não adianta mais, ou então previamente essa planta já com essa aplicação ela vai ter uma indução de resistência que ela vai poder superar esse estresse que vai vir depois. Então ela tem esses trabalhos estudando essa dinâmica e vai trazer um panorama do que ela já tem de experiência durante já na terceira safra que ela vem trabalhando com isso, o que ela já tem de resultado interessante para a gente poder aplicar.
E isso é bacana, porque com todas essas questões climáticas que a gente tem vivido ultimamente, né, se torna altamente relevante, né?
Isso, exatamente. Então, a gente tem aí algumas safras que tem um período, né, de estresse térmico ou estresse hídrico, e aí a gente tem diversas opções de micro-organismos que podem auxiliar nessas questões. É só que aí, qual micro-organismo, qual produto, em qual time que vai ser aplicado. Então, ela tem trabalhado nesses posicionamentos. Então, é muito importante a gente saber utilizar essas estratégias da melhor forma.
Vamos para mais um intervalo comercial? Já voltamos, rapidinho. Ao prazo de tomar uma xicrinha de café.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Diego Tolentino, pesquisador do Centro Tecnológico Comigo, está conversando comigo hoje a respeito do evento que acontece amanhã lá na Associação Atlética Comigo, que é o 24º Workshop de Agricultura do CTC. Seguindo a programação, tem um rapaz famoso, cara muito bom, que é o Diego Tolentino de Lima, esse rapaz que está aqui conversando comigo, pesquisador do CTC. E você vai abordar o tema pragas na produção de grãos, desafios e manejo eficiente. Fala um pouquinho aí desse tema que você vai abordar. Você já trouxe um pouquinho o panorama logo no início da nossa prosa, né? Mas fala um pouquinho mais.
Então, assim, vamos dizer, para dar um spoiler, né? Assim, o assunto do... Vamos ter quatro pragas principais que a gente vai debater. A gente trouxe como foram as... talvez as mais importantes na última safra, que deu mais problemas, né? Seria a lagarta Spodoptera na soja, né? Ela é uma lagarta, uma praga de sistema, que a gente pode falar, porque ela está presente na soja, presente no milho, presente depois na entressafra e nas plantas daninhas. Ou então, se for depois ali na entressafra, uma forrageira também, ela vai estar presente. E, assim, dependendo das condições ambientais, dependendo do ano, ela vai causar grandes problemas para a gente, inclusive na soja. Então, a gente fez alguns trabalhos nessa última safra, né, para o manejo ali dessa praga na soja. A gente vai discutir principalmente sobre o time de aplicação, né, que quanto mais nova a lagarta a gente entrar com os produtos, a gente tem uma melhor eficiência, tem mais opções de produto. Então, a gente vai discutir muito nessa linha. E acaba que serve muito também para o milho, né? A gente pode utilizar muitas analogias para o milho. Outro tema que a gente vai trazer também é sobre o manejo de percevejos na soja, né? Percevejo tem sido considerado há muitos anos a principal praga da soja pela sua grande ocorrência. Sempre a gente precisa, bem distribuído, e sempre a gente precisa fazer em muitos locais 3, 4, dependendo da época de semeadura, até mais 5, 6 aplicações, se for produção de sementes nessa linha também. E junto com o percevejo marrom, tem aumentado o percevejo barriga verde, né? Que já era um problema no milho, devido à sua alta população no final do ciclo da soja. Agora a gente tem observado ele também até no início do desenvolvimento da soja. Então, como que é essa dinâmica, a gente entender? A gente vai falar muito também sobre o comportamento, né, desse inseto, a sua dinâmica ali de ocorrências, né, nos estágios de desenvolvimento da soja, quais são as melhores estratégias em determinado tamanho, né, estágio de desenvolvimento da planta, porque às vezes a planta já fechou linha e vai ter mais dificuldade. Então, os produtos também são diferentes, se a soja está aberta, se a soja já fechou. Então, a gente vai trazer esse panorama de como fazer esse manejo dos percevejos, inclusive falando também sobre a gente do timing, porque se a gente passar muito do timing, a gente vai ter ali ninfas, adultos e ovos. Então, para a gente quebrar esse ciclo ali, a gente tem que encurtar o período intervalo, na verdade, entre as aplicações, porque se a gente fizer uma aplicação, a gente fala de carona com fungicida, né, que geralmente às vezes acontece, e depois o fungicida, o próximo vai vir só daqui 15 dias, só que se a gente esperar para vir com outra aplicação para perceber só daqui 15 dias, aquelas gerações ali já ocorrem muito rápido, a gente perde a mão. Então, a gente vai falar também sobre isso, entrar com ali no meio para quebrar esse ciclo. Vamos falar também sobre cigarrinho do milho, né, que é a grande problemática da nossa região aqui sempre. Na verdade, nos últimos anos tem falado essas grandes perdas de produtividade. A gente vai falar muito também sobre o porquê que é tão difícil manejar ela, para a gente entender o que a gente deve fazer bem lá no início, quando o milho está bem mais sensível, né, à contaminação por aquelas doenças que vão causar o prejuízo. Então, para a gente evitar que aquela cigarrinha que chegue lá contaminada transmita essas doenças. Então, para a gente tentar conviver de uma forma melhor. A gente vai falar sobre toda essa dinâmica e quais produtos a gente pode utilizar. E depois a gente vai falar um pouco sobre o pulgão no sorgo, né, que sobre diferentes inseticidas, né, time de aplicação, ali, residual, choque. E para a gente já tem uma certa experiência com essa praga, a gente já tem trabalhado, convivido bem. Então, só reforçar esses pontos que a gente já tem essa experiência.
Aí depois tem o Guilherme Braz, da Universidade de Rio Verde, da Centro Agro. O Guilherme está com vocês de CTC ou não?
O Guilherme, ele ficou 2 anos e meio aqui com a gente, como pesquisador de plantas daninhas. E agora, recentemente, ele voltou a dar aula na universidade, né?
Ah, legal.
Na RV. E também está trabalhando em parceria com a parte de pesquisa lá na Centroagro. Até antes do Guilherme, o Rafael vai falar também. Tem o Rafael.
Ah, tá. Ah, sim, o Rafael. Rafael Henrique Fernandes, né? Que é pesquisador do CTC. Ele vai falar sobre controle eficiente de doenças foliares, né?
Isso, sim. Ele vai trazer um panorama ali, principalmente de soja, né? No manejo tem diferentes fungicidas, né? A gente tem diferentes programas de aplicação. Quais estratégias são mais eficientes quando a gente tem uma variedade mais precoce, uma variedade mais tardia, uma semeadura mais cedo, uma semeadura mais tardia? Quais que esses panoramas e os principais posicionamentos, seja para controle de mancha-alvo, antracnose, cercóspora e ferrugem? E aí depois o Guilherme, que ele está como convidado, mas é de casa, né? Assim,
é de casa.
Os resultados que ele vai trazer, inclusive, foram do período que ele trabalhou aqui com a gente.
Bacana, e ele vai tratar de resistência de plantas daninhas a herbicidas, né? Desafios atuais e estratégias de controle, é isso?
Isso, aí sobre a parte de plantas daninhas, né? Essa problemática de plantas daninhas resistentes, né? Principalmente do pé de galinha, né? Que é o
pé de galinha.
E o Guilherme, ele tem muita experiência, né, com esse pé de galinha resistente, tem desenvolvido muitos trabalhos interessantes, que tem dado muito resultado dos cooperados, então ele vai trazer essa abordagem para a gente também.
E para encerrar, tem um painel, né? Agora está na moda, todo evento tem que ter um painel, né? E é tão bacana, né, uma interação tão interessante. E o título desse painel é A Importância da Pesquisa para as Gerações do Agro, que vai contar com a participação do Antônio José Neto, que é produtor rural, Gustavo Veloso, que é engenheiro agrônomo e produtor rural, e Leonardo Pucci Alves, é Pucci mesmo que fala?
Eu acho que é
o Leonardo Alves. Leonardo Alves, que é engenheiro agrônomo, zootecnista e produtor rural, fechando então toda essa programação. O Diego, o evento vai acontecer lá na Associação Atlética comigo, é isso?
Isso, na Associação Atlética Comigo, das 8 da manhã às 4 da tarde, né? A gente tem as 3 primeiras palestras, um almoço, depois mais 3 palestras e o painel.
Ok, entrada gratuita para convidados e cooperados. E o pessoal ainda pode se inscrever. Perfeito, meu amigo. Conseguimos fechar a programação e vai ser um sucesso. Amanhã eu espero poder dar uma passada por lá, falar um oi para vocês e curtir um pouco das palestras. Obrigado, viu?
Ok, obrigado.
Muito bem, gente. Amanhã, grande evento acontece em Rio Verde. Então, eu conversei com o Diego Tolentino, que é pesquisador do CTC, Centro Tecnológico Comigo, a respeito do 24º Workshop de Agricultura do CTC aqui em Rio Verde. Final, pessoal, do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquele abração grandioso para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.